Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio Brasil de Fato pela internet, a você que sintoniza as emissoras parceiras de todas as partes do Brasil, parceiras da Rede Lula Livre, que estão em cadeia todos os dias conosco. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que há mais de 445 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula encontra-se preso sem provas. E na edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre, vamos falar dos novos vazamentos de conversas do ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Desta vez, conversas demonstraram que o executivo da OAS, Léo Pinheiro, mudou sua delação para incriminar Lula por pressão dos procuradores. Em outros vazamentos, a conduta de Moro é criticada, por membros do Ministério Público Federal e Deltan Dallagnol, pede para que o então coordenador de campanha de Fernando Haddad, o senador Jax Wagner, então governador da Bahia, fosse investigado mesmo sem indícios de qualquer ilícito. Nesta edição, você também confere uma entrevista exclusiva com a filha do ex-presidente Lula, Lurian da Silva. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta segunda-feira, dia 1º de julho de 2019, está no ar. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre. Lembrando, você pode também deixar o seu recado e o seu bom dia para o ex-presidente Lula e sua saudação aqui para a Rede Lula Livre. Para isso, envie uma mensagem em áudio para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Vamos ouvir então um bom dia para o ex-presidente dado pela vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E novas conversas reveladas a partir do conteúdo obtido pelo site The Intercept Brasil e publicadas em parceria com o jornal Folha de São Paulo na madrugada deste último domingo demonstraram a forma como procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato tratavam as negociações com advogados da construtora OAS para pactuar um acordo de delação premiada para Léo Pinheiro, ex-presidente da empresa. Abre aspas. Sobre o Lula, eles não queriam trazer nem o apartamento do Guarujá, fecha aspas. Escreveu numa conversa de Telegram o promotor Sérgio Bruno Cabral Fernandes a outros integrantes da equipe de negociação com a empreiteira. Abre aspas. Os advogados diziam que não tinha crime, ainda afirmou o procurador. As negociações entre a OAS e a Lava Jato começaram em fevereiro de 2016. As mensagens datam de agosto do mesmo ano. Léo Pinheiro só apresentou a versão sobre o triplex no Guarujá que permitiu a acusação e condenação de Lula em abril de 2017. Meses antes, em junho de 2016, os jornais brasileiros noticiavam que Léo Pinheiro negava ter pago qualquer propina ao ex-presidente Lula. As mensagens publicadas mostram que os relatos apresentados pela empresa foram mudando até que os procuradores aceitassem assinar um termo de confidencialidade com advogados da OAS. O período de negociações foi conturbado, envolveu episódios de vazamentos do conteúdo das delações à imprensa e culminou com a prisão de Léo Pinheiro. Vamos entender melhor essa relação entre Léo Pinheiro e a Lava Jato no conteúdo que você vai ouvir agora.
O juiz Sérgio Moro ouviu mais de 70 testemunhas e condenou Lula baseado num único depoimento. Léo Pinheiro, empreiteiro da OAS, já estava preso e foi condenado a mais de 26 anos de cadeia. Suas primeiras tentativas de negociar um acordo de delação premiada inocentavam Lula e foram recusadas pela Lava Jato. Aconselhado por seus advogados, Léo Pinheiro, então, cita o nome de Lula no depoimento e sua pena é generosamente reduzida para apenas 3 anos e meio em casa, em regime semiaberto.
O comportamento do senhor, então, está sendo diferente nessa oportunidade.
Aí, é uma orientação dos meus advogados, se eu vou me desculpar, mas...
Só que mesmo nessa versão, Léo Pinheiro jamais disse que Lula pediu, aceitou ou recebeu o apartamento no Guarujá. E tem mais, Léo Pinheiro declarou que não entregou o apartamento ao ex-presidente.
O senhor sabe dizer se o ex-presidente...
Não, o ex-presidente...
Usou esse apartamento?
Não, que não estava pronto ainda.
Em algum momento... ele disse ao senhor que não pagaria pelo imóvel?
Não, nem eu perguntei, nem ele me respondeu, porque eu não perguntei. Nem ele nunca tratou dessa forma comigo.
Na verdade, o próprio Léo Pinheiro disse que estava reformando o imóvel para ver se o ex-presidente queria ficar com ele.
O apartamento é um apartamento personalizado, ele não é um apartamento decorado. Ele foi feito para uma família morar. Se o presidente não quisesse, nós ia ter um belo problema. Tem que fazer com o apartamento.
A prova de que o apartamento nunca foi entregue a Lula veio da própria justiça, que condenou a OAS a devolver os valores pagos por Marisa e Lula pelo apartamento que nunca foi entregue.
Em nota, a defesa de Lula afirmou que Léo Pinheiro, ao longo do processo, nunca havia incriminado Lula, mas foi pressionado e repetidamente alterou sua posição anterior em troca de benefícios negociados com procuradores de Curitiba, obtendo a redução substancial de sua pena. Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato continuam negando a autenticidade dos diálogos publicados pelo The Intercept e acusam um suposto hacker pela publicação ou pela divulgação destas conversas. Já em outros 2 vazamentos publicados pelo The Intercept neste final de semana, a conduta do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores Deltan Dallagnol são expostas, do procurador, mais precisamente Deltan Dallagnol. No vazamento relacionado a Moro, a atuação do ex-juiz na condução da Operação Lava Jato é criticada por procuradores do Ministério Público Federal. No dia 1 de novembro do ano passado, 1 hora antes do ex-juiz aceitar o convite de Jair Bolsonaro para se tornar ministro da Justiça, os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato já lamentavam que, ao aceitar o cargo, Moro colocaria em dúvida a legitimidade e o legado da operação. Para eles, o projeto pessoal do juiz poderia promover questionamentos éticos e dar maior credibilidade às alegações de que a Lava Jato teria motivações políticas. Na conversa, a procuradora Monique Schecker, afirma, abre aspas, Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados, fecha aspas. Já no vazamento que envolve o nome de Deltan Dallagnol, segundo matéria do The Intercept, publicada também em parceria com a Folha de São Paulo, o procurador do Ministério Público Federal demonstrou em conversas com outros integrantes da Lava Jato que era preciso acelerar ações contra Jax Wagner, senador pelo Partido dos Trabalhadores e coordenador da campanha de Fernando Haddad à presidência da República nas eleições do ano passado. Para Dallagnol, valeria fazer busca e apreensão sobre o político por questão simbólica. Os diálogos divulgados na madrugada deste sábado foram realizados no dia 24 de outubro de 2018, 4 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais. Nesta data, o então juiz Sérgio Moro já era cotado para assumir o Ministério da Justiça em um eventual governo de Jair Bolsonaro. Lembrando que esse material na íntegra pode ser lido no site do The Intercept e também replicado no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, a filha do ex-presidente Lula, Lurian Cordeiro da Silva, falou sobre a prisão do ex-presidente Lula e a luta de seu pai pela liberdade. Lurian Cordeiro da Silva tem 44 anos e é primogênita do ex-presidente Lula. Como pai, ela é militante do Partido dos Trabalhadores e está ativa na luta pela libertação de Lula. Ela sempre visita o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e tem participado de atividades de solidariedade e de apoio ao ex-presidente. Vamos ouvir então um trecho desta entrevista exclusiva com a Lurian.
Lurian Cordeiro da Silva é a primogênita do ex-presidente Lula. Em 1989, quando tinha apenas 15 anos, foi vítima de uma mentira disseminada pelos meios de comunicação com o objetivo de impactar a candidatura de Lula à presidência. Militante do Partido dos Trabalhadores, Lurian está ativa na luta pela libertação do pai. Ela visitou Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e tem participado de diversas atividades de solidariedade e apoio ao ex-presidente. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, Lurian conta como a família está enfrentando a prisão e fala do ânimo de Lula para seguir na luta pela democracia.
Lurian, como é que vocês, os familiares, têm lidado com toda essa situação envolvendo seu pai?
A gente está numa luta constante, né? Óbvio que o processo é muito dolorido. A gente tinha perspectivas que não se concretizaram ao longo desses dias, desde a prisão dele. Então, assim, por um lado é muito frustrante, mas a gente tem seguido a vida normal, trabalhando, estudando, quem tem que estudar e seguindo a vida. E eu, particularmente, e tenho ido a muitas atividades, tenho ido para atos do PT, atos do PSOL, atos do PCdoB, onde me chamam eu vou, porque a gente tem que defender, bater nessa tecla, né, do renascimento da democracia, né, porque ela tá sumindo. E a prisão dele, uma prisão política, acaba que sinaliza o fim da democracia mesmo, né, não só pra gente de esquerda, mas para todo o país, para quem é de direito também, para quem acha que vai continuar podendo manifestar, xingando as pessoas do jeito que fazem.
E como é que ele tá, Lurian? Você visitou ele já na superintendência? Como que você tem visto o ânimo dele? Acho que tá todo mundo querendo saber, né?
Ele é surpreendente. Porque a gente chega lá, ele não esmorece. Ele tá bem. Eu acho que quando a pessoa tem certeza da inocência, mesmo sofrendo uma grande injustiça, ele fica tão tranquilo, sabe? Que ele tá dando tempo ao tempo. Ele sabe que a verdade vai vir à tona. Como tem vindo, né? Com a ocupação do MTST, mostrando as fotos do apartamento, a verdade vem à tona.
Ele tem lido as cartas que têm sido enviadas?
Ele tem lido, ele ouve o bom dia, ele ouve boa noite, ele ouve as músicas.
Como é que ele trata essa mobilização lá na porta?
Ele fica muito, assim, emocionado. É emocionado de feliz mesmo, assim, nada emocionado choroso, não, nada disso. Ele fica emocionado. Ele está muito orgulhoso, assim, da militância, tá na rua, tá na luta, sabe? A gente percebe isso nele, assim, não desistir, não desistir. A gente tem que estar na rua.
Essa entrevista completa com a Lurian Cordeiro da Silva pode ser ouvida e lida no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Para encerrarmos a Rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir o ex-presidente aqui na rede. E vamos ouvir um trecho da entrevista de Lula ao blog Diário do Centro do Mundo e também ao Tutameia TV. Neste trecho, Lula fala sobre sua inocência. Vamos ouvir.
Eu te disse que eu estou aqui porque eu quero provar minha inocência. Eu tenho neta de dois anos. Eu tenho bisneta de 2 anos de idade, sabe? Espero que, sabe, ela cresça, sabe? Tendo orgulho do bisavô dela, e eu não posso permitir, sabe, que um cínico com Pumoro conta a mentira que contou. O Delanhol, eu tive 73 testemunhas, ele não foi numa audiência para ir na Caixa Econômica tentar pegar 2 bilhões e meio, ele tem tempo. Para ir fazer palestra, que a Mira Leitão arruma para ele, ele tem tempo. Para ir nas audiências rebater as acusações, ele não vai. Aliás, uma coisa esquisita, Eleonora e Joaquim, que eu notei nas audiências, é que no mundo inteiro a gente vê o seguinte: a gente vê o juiz numa mesa, a gente vê o Ministério Público acusador lá embaixo e a defesa lá embaixo. Aqui no Brasil, você percebeu que a defesa, que o acusador e o ministro ficam, e o juiz ficam juntos? Parece uma coisa só. É uma coisa para vocês notarem, porque vai ter outras audiências aí para vocês notarem. Ou seja, normalmente o acusador tem que ficar no mesmo pé, no mesmo patamar da defesa. Mas aqui não. Aqui você não sabe quem é acusador, quem é juiz.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, deixe seu recado lá no nosso WhatsApp, DDD 41 997131353. Conversa lá com a gente para você participar desta cadeia pela liberdade, desta rede pela liberdade, que é a Rede Lula Livre. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Mandar um abraço para o pessoal da Rádio do Trabalhador de Goiânia, para a Rádio 98 FM de São Paulo, a Rádio Brasil Atual. Um abraço para o pessoal da Paraíba, para a Rádio Espinheiras de Patos, AM 1400 kHz. E também para a Rádio Piemonte, 87,9 FM, as duas da Paraíba. Essas que fazem parte de mais de 15 redes espalhadas por todo o Brasil que compõem a Rede Lula Livre.
Afinal, tinha direito a uma alegria, fugaz, uma ofegante epidemia.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com a música Vai Passar, de Chico Buarque. A gente volta amanhã, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá. Lula Livre.
Até o dia clarear. Ai, que vida boa, lirê. Ai, que vida boa, lará. O estandarte, o sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lirê.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.